Sejam muito bem-vindos, amigos da Hora Ativa. Estamos aqui para mais uma edição do nosso querido Pontapé Inicial. E eu, Carlos Vinícius, vou estar hoje apresentando o programa com os comentários de Carlos Azevedo, Pedro Werneck e também a operação do nosso querido professor Gabriel Colares. Dê um alô aí pro pessoal, Carlos.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos escuta aqui pela Áudio Ativo. Gostaria de falar que é sempre uma honra estar ao lado de pessoas tão maravilhosas como o Pedro, Carlos, meu xará, o Gabriel. E aí, Pedro, tudo bem?
Tudo ótimo, bom dia, boa tarde, boa noite. Também um prazer enorme estar aqui dividindo a mesa com esses três companheiros. Então vamos começar aí falando dos quatro grandes do Rio.
É, e a gente vai começar, Pedro, pela equipe do Botafogo, o time de General Severiano. Queria começar com você, Carlos. A equipe do Botafogo mandou muito bem, venceu a equipe do Boa Vista, que foi finalista contra o Flamengo, de 2-1. Porém, o placar pode enganar um pouquinho, né? Porque o Botafogo foi dominado durante boa parte da partida, por mais ter tido no Bruno Nazário o seu homem salvador novamente.
É, a gente comentou no último pontapé inicial que o jogo seria muito difícil, né? Porque a gente fez o Flamengo e Boa Vista, e o Boa Vista jogou muito bem contra o Flamengo. Então, o Botafogo tá no começo de trabalho com o Paulo Autuori. Então acho que a gente tem que dar uma colher de chá para ele e pro time do Botafogo, que tá jogando muito bem, né? Tá melhor com o Autuori do que na época do Valentim, eu acredito. Então eu acho que o Botafogo tem tudo para chegar nas finais nessa Taça Rio.
O Botafogo teve realmente um jogo difícil, mas acho que não é nenhuma vergonha ter dificuldade contra o Boa Vista, que a gente sempre ressalta aqui, é a melhor equipe entre os pequenos do Rio de Janeiro. É uma equipe que nos primeiros 30 minutos de jogo contra o Flamengo botou o Flamengo na roda, podemos dizer. Então não é nenhuma vergonha, e acho que é uma vitória muito importante, porque a gente sabe que na Taça Guanabara o Botafogo teve uma campanha medíocre e precisa melhorar para conseguir a classificação para a semifinal do campeonato.
Falando em... Tem razão, Pedro. O Botafogo nesse momento não está dentro do G4 da classificação geral. Tem 12 pontos conquistados e está apenas na quinta colocação. Teve até certo trabalho, mas foi salvo, como eu já disse, né, pelo Bruno Nazário, que, segundo o índice Footstat, é o melhor jogador do Botafogo. Ele tem 80 pontos, enquanto o segundo colocado, que é o Luiz Henrique, que deu assistência para o gol dele, para o gol da vitória do Botafogo, tem apenas 48 pontos.
É, e o Bruno Nazário é um acerto, né, da diretoria. No início da temporada a gente fez um pontapé inicial falando dele, falando do Pedro Raul. E ele pode apresentar muito mais do que ele vem apresentando. Eu acho que, como é início de temporada, principalmente pro Botafogo, Campeonato Carioca, o Autuori vai fazer com que o jogo passe mais por ele, porque ele corresponde em campo, né?
Um jogador realmente excepcional. No Atlético Paranaense, infelizmente, ficou de fora de muitos jogos por conta de lesão.
Duas lesões, né, Pedro?
Duas lesões. E por enquanto no Botafogo isso ainda não aconteceu. Então acho que a torcida alvinegra tá muito aliviada com isso. E vamos ver como é que ele... Eu tô muito curioso para ver como é que ele vai jogar ao lado do Rondo, como é que esses dois vão se encaixar.
Tem razão, Pedro. E eu já jogo a pergunta aqui pro tanto pessoal de casa que tá ouvindo, como pros nossos comentaristas. Nesse momento, Bruno Nazário é o melhor 10 do Rio de Janeiro? Porque quem são os 10 dos outros times? O Vasco não tem, porque é numeração fixa. O do Fluminense é o Ganso, que tem sido reserva. E do Flamengo é o Diego, que geralmente também é reserva. Eu queria saber de vocês e do pessoal de casa também. Quem é o melhor 10 do Rio de Janeiro? É o Bruno Nazário? Dá para cravar nesse momento? É verdade?
Olha, Carlos, de camisa, eu diria que é ele. Pelo fato dele ser o único camisa 10 que joga com frequência, né? Porque o Diego é banco, o Ganso é banco. Porém, eu acredito que o Nenê seja um 10 também, mas não de camisa. Pois é. Ele não usa a camisa 10, mas ele joga em forma de 10, ele troca passe, chuta, e eu acho que, se for comparar de camisa, é o Bruno Nazário, mas de jogo é o Nenê.
Tem como Arrascaeta, né?
Que tá, o Arrascaeta também.
Mas usa 14.
Mas mesmo comparando com o Nenê, o Arrascaeta eu dou pro Nenê nesse começo de temporada.
Exatamente, concordo com o Carlos que, se for levar em conta só a camisa, aí é o Bruno Nazário. Mas se a gente for levar em conta realmente a posição de um camisa 10, Aí vai ter uma briga mais acirrada, o Nenê com certeza que conta nessa posição. Aí o Arrascaeta, o Everton Ribeiro cai mais pro lado, mas dependendo daria pra dizer também. Mas o Bruno Nazário tá de parabéns por esse início de temporada muito bom. Dentro de um time um pouco desorganizado do Botafogo, que já sofreu uma demissão de treinador, mas ele tem conseguido uma certa regularidade.
É, Pedro, foram 4 gols no total até o momento, 7 jogos disputados, somando todas as competições, né, tanto Copa do Brasil como o Campeonato Carioca. Ele que tem se destacado bastante por lançamentos, pelo penúltimo passe, não necessariamente assistência, tanto que ele não tem nenhuma assistência, mas é sempre um jogador que passa muito, a bola passa muito por ele antes de chegar ao gol. E tem tudo para ser um jogador muito importante, porque o Botafogo vai precisar, já que contra o Boa Vista, o Botafogo teve 49,5% de posse de bola. Quer dizer, foi um jogo extremamente equilibrado. E além da posse, também teve número de passes. O Botafogo teve 19 passes a mais do que a equipe, ou melhor, 29 passes a mais do que a equipe do Boa Vista. O que significa que o jogo foi realmente bastante equilibrado. E eu queria saber dos nossos comentários se o Autuori tem condições de tirar mais desse time, porque fez uma partida bastante equilibrada com uma equipe que não está nem na terceira divisão do Campeonato Brasileiro.
Olha, eu acredito que pode sim. O Autuori é um treinador campeão, já foi campeão de Mundial, campeão de Libertadores. Diferente do antigo técnico do Botafogo, né? Do Valentim, que teve só um bom começo no Palmeiras, depois não apresentou nenhum brilhante trabalho. Então eu acho que a gente precisa dar um tempo para o Autuori sim trabalhar. Eu gosto mais desse estilo de jogo do time do Botafogo, do Autuori, do que do Botafogo do Valentim. E o Autuori tem crédito, ele precisa de tempo para trabalhar e eu tenho certeza que vai melhorar bastante o time.
Também concordo com vocês. Acho que o Autuori está fazendo um trabalho melhor e tem como tirar mais desse time. A gente já falou aqui que a realidade do Botafogo é principalmente brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Mas acho que fazendo um trabalho interessante, conseguindo ali um mês de tabela, ele já tá de parabéns. E tentando fazer um futebol um pouco diferente do Valentim, né? Jogar um pouco mais pra frente. E o Autuori, a gente comentou aqui, com algumas decisões que não agradaram tanto de cara e que ele continua bancando. Por exemplo, o Joel Card não joga com ele.
Sim, e o Pedro Raul, por enquanto, também de fora, né?
Optando ali por jogar sem um camisa 9 mais fixo. Né?
Mas o João Carlos teve todo aquele lance dele querer sair, não ter saído, de ter uma negociação por ele e não se concretizar, né? Então ele tá meio queimado com a torcida também, não acha?
É, acho que sim, mas de cara, assim, me assustou um pouco porque ele chegou, sim. A primeira coisa que ele fez foi falar publicamente que não queria contar com o Carly e que a zaga seria aí Marcelo e Juan Renato. E aí eu não sei se tecnicamente o Juan Renato realmente é melhor do que o Carly. O que vocês pensam disso?
O Juan Renato, olha, Pedro, eu acredito que o Carly já está mais consolidado, tanto no Botafogo, né? Tanto é o capitão, costumava ser, como no próprio futebol brasileiro de elite, né? Na Série A. O Juan Renato ele estava no Vitória, disputando a segunda divisão. Foi bem, é verdade, porém o João Carly tem muito mais prestígio, tanto com a torcida como com os adversários, porque o adversário olha diferente pro João Carly e pro Juan Renato.
É, eu faço as palavras do Carlos Vinícius das minhas. O João Carly é aquele zagueiro experiente, aquele zagueiro intimidador, sempre dá o sangue em clássico, mas eu acho que também tem que testar algo novo, né? Então, vamos dar tempo pro Autuori, eu vou bater sempre nessa tecla porque eu gosto muito do Autuori.
E antes da gente fechar aqui com o Botafogo, eu queria trazer a informação de que o Botafogo tá aí caminhando aos pouquinhos para chegar ao número de 31 mil sócios. O Honda já tá fazendo sucesso com a torcida do Botafogo, hein, Pedro? Já tá fazendo a diferença.
O Honda faz sucesso, mas queria dizer que parece que a negociação com o Yaya Touré realmente esfriou, né? Porque as notícias foram diminuindo e ele tinha dito um prazo lá até sexta-feira da semana passada.
Verdade.
Não aconteceu nada, então acho que o torcedor já tá um pouco mais desanimado.
Quando a gente não tem o sim, a gente pensa que tudo leva a crer que é o não, né? E Carlos, antes da gente fechar o Botafogo, passando rápido de informação, você tinha dito, né, antes da gente começar o programa, sobre a estreia do Honda. Vai sair quando, cara? Quando o Honda estreia?
Cara, então, tem uma grande parte da diretoria do Botafogo que quer que ele estreie num jogo com transmissão pra TV. Que o jogo seria no jogo do dia 15 contra o Bangu, lá no Newton Santos. Porém, a torcida quer, alguma parte da torcida também quer que ele estreie contra o Flamengo no sábado. Porque pra jogar contra o Flamengo, a torcida quer que tenha o que é de melhor. Então a gente vai ter que esperar pra ver aí, Carlos, porque tá nessa disputa aí pra ver quando ele vai estrear.
E agora a gente rola a bola, porque é momento de falar do Flamengo, do rubro-negro carioca.
vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
Pedro, queria saber de você, cara. Flamengo ganhou mais um título esse final de semana ou esse final de semana tá mais de boa, não levantou troféu nenhum?
Olha, talvez aí dá pra forçar que o título foi o Gabigol, maior artilheiro do novo Maracanã agora. Teve até essa semana, né, o Felipe Luiz postou mais uma foto com uma taça e o Cesc Fàbregas, ex-Barcelona, que é amigo dele, disse que... Como é que é isso aí no Brasil? Tem taça todo dia? E é isso, né, o Flamengo colecionando títulos, colecionando vitórias... E atropelou aí a Cabo Friense com uma atuação do Gabigol realmente fenomenal. 3 gols muito bonitos e uma assistência.
Eu vou dizer mais, eu vou dizer que o Flamengo está em crise por não ter levantado mais uma taça nesse fim de semana, mas tudo bem, vou deixar pra lá. E o Gabigol tá jogando muito, hein, Carlos?
Meu Deus. Realmente fazendo gol de tudo quanto é gente. Tudo quanto é jeito, né? De cobertura, de entradinha da área, quase tudo. Que de fora da área. Realmente, e também teve aquele gol rasteirinho, né? Que pegou o goleiro de surpresa. É um finalizador nato esse Gabigol.
Essa semana, acho que até ontem ou antes de ontem, o Romário disse que o Gabigol é o melhor 9 do Brasil, que é quem se posiciona melhor e que é um cara que finaliza muito bem e que tem uma coisa que ele gosta muito, que é aquela marra. Então o Romário se identificando um pouco com o Gabigol. E olha, eu falar pra vocês, não sei se vocês concordam. Pra mim, desde Neymar, um jogador não fazia tanta diferença no futebol brasileiro quanto o Gabigol faz.
Olha, Pedro, eu vou concordar com você. Em um time ele chegou para fazer a diferença. Quando você fala em contratação, como o Bruno Henrique fala, de outro patamar, a gente sempre pensa em jogador da Europa, né? Aquele jogador, sei lá, por exemplo, o Honda. O Honda chega e bota o Botafogo em outro patamar, né? Mesmo não jogando ainda, pelo nome, marketing, ele coloca em outro patamar sim. Aumentou os seus torcedores e tudo mais. O Gabigol é um jogador novo, foi para a Europa, não deu certo, já estava no Brasil. Mesmo jogando no Brasil, ele aumentou o patamar do Flamengo. Então, eu acho que ele tem tudo para fazer uma história e ficar marcado pro Flamengo para sempre.
E acho que ele prova que poderia ter sucesso na Europa. Acho que, por exemplo, ele passou pelo futebol português sem sucesso. Alguém tem alguma dúvida de que com o que ele tá jogando aqui, ele estaria muito acima do nível do futebol português? Então,
não.
E até no final do ano passado, eu lembro de uma das premiações... de melhores do campeonato, e o Caio Ribeiro perguntou pro Gabigol como é que era pra ele receber esse título de fracassado da Europa. E ele, com muita maturidade, respondeu: olha, Caio, se eu tivesse ido mal na Europa, eu aceitaria que me chamasse assim, mas eu não joguei na Europa, eu não tive chance, então não dá pra me chamar de fracassado.
Mas nem tudo são flores pra equipe do Flamengo, pra equipe rubro-negra, porque o Flamengo, mais uma vez, saiu levando o gol, né? Chegou a levar o empate e já é o 10º gol sofrido em 12 jogos. É verdade que 3 desses gols foram sofridos com a equipe sub-23, mas não deixa de ser uma estatística preocupante, não é mesmo, Carlos?
A gente tem aí uma dupla de zaga nova, né? Que é o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Estão se entrosando ainda. O Rodrigo Caio tá machucado, né? Inclusive não vai jogar amanhã contra o Júnior Barranquilla. E também nesse jogo jogou o Dantas e o Tuller, que são dois zagueiros que nunca tinham jogado juntos, né? O Tuller já jogou entre os titulares, conhece mais o time, porém o Dantas jogou, na minha opinião, jogou mal. Então eu acho que eles com certeza vão jogar outros jogos nesse campeonato, nessa Taça Rio, porque o Flamengo deve poupar em alguns jogos. Então, para um começo, eu não achei tão ruim assim. Então...
Eu acho que nesse jogo não dá para analisar, porque foi uma dupla de jovens, né, jogadores que vieram da base. O Tuller já mais acostumado. O Dantas tem uma coisa curiosa, a torcida até brinca muito, que é estranho o zagueiro ser substituído e ele nunca aguenta um jogo completo. Ele sempre sai, ele saiu acho que logo depois do intervalo nesse último jogo.
Isso.
Mas se a gente levar em conta essa dupla Léo Pereira e Gustavo Henrique, o último jogo que eles fizeram, que foi a final da Recopa, eles foram muito bem, deram conta do recado contra o Independiente Del Valle. Então acho que eles estão progredindo.
E Carlos e Pedro, acabou que eu nem coloquei aqui na pauta antes da gente fazer o programa, né? Mas tem que destacar mais uma vez a partida do Michael, que fez o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo.
E mais um acerto do Marcos Braz, né? O Michael, todo mundo falando, o Michael jogou bem no Goiás, vamos ver como ele vai jogar no Flamengo. E parece que ele é da base do Flamengo, parece que ele nasceu pra jogar no Flamengo. Ele entra, ele faz gol, ele zoa, é pego no colo, ele corre, comemora que nem o Cristiano Ronaldo. Cara, que contratação.
Fiquei impressionado. Eu confesso que eu não coloquei tanta esperança assim no Michael. Achei que tinha sido uma contratação boa, mas que foi muito mais para evitar que outros times levassem. Mas ele tem mostrado seu lugar no elenco. E realmente, assim, é uma dor de cabeça boa pro Jorge Jesus. E eu não sei como ele vai fazer, mas o Michael e também o Vitinho, pedindo muito uma vaga no time titular, os dois brilharam mais uma vez nessa partida. O Vitinho entrou no final do jogo, os dois entraram no final do jogo contra o Del Valle também e participaram do último gol do Gerson. O Michael deu um tapa ali de trivela, muito bonito, e o Vitinho depois fez ali um malamarismo com a bola e entregou perfeita pro Gerson. Os dois vêm muito bem. O Vitinho comentou também essa semana como que coisas que aconteceram dentro do gramado e fora prejudicaram muito ele, que ele jogava muito nervoso, e agora que ele tá se soltando e realmente apresentando seu melhor futebol.
Vocês citaram aí que o momento de vários jogadores do Flamengo é muito bom, né? Mandou de cabeça pro Jorge Jesus. E eu quero saber agora, Carlos, o time pra quarta-feira já tá decidido ou ainda não?
Olha, o time do Flamengo vai vir com o desfalque, né? Sem o Rafinha, que não vai jogar por causa de lesão, deve jogar o João Lucas. O Bruno Henrique também não vai jogar, deve jogar ou o Vitinho ou o Michael, porque qualquer um que entrar ali também vai corresponder. Também o Rodrigo Caio não joga, então a gente deve ter Léo Pereira e o Gustavo Henrique. E o Arão, mas o Flamengo tentou entrar com recurso para ver se ele consegue jogar, mas até agora não saiu a resposta, então a gente tem que ver para ver.
Aí entraria o Thiago Maia, que foi outro que foi muito bem contra o Del Valle, e na outra partida que ele tinha entrado, ele tinha parecido ali um pouco nervoso, mas contra o Del Valle ele foi muito bem. Acho que foi uma surpresa positiva. E uma curiosidade é que esse jogo vai importar muito e vai ser muito difícil pro Flamengo, porque o Junior Barranquilla, time da Colômbia, tem um investidor que coloca bastante dinheiro no clube, trouxe, por exemplo, o Borja do Palmeiras essa temporada, e ele disse que para ele continuar investindo no clube, o time tem que ganhar do Flamengo. Foi a condição que ele colocou. Então acho que os jogadores vão ter que dar tudo e mais um pouco nessa partida.
Vão dar um gás a mais, né? E o Borja gosta de marcar Libertadores. O Flamengo tem que ficar esperto com ele, não é mesmo, Carlos?
É, no último jogo ele já marcou, na última vitória do Junior Barranquilla. Mas é aquele jogador que dá pra parar, né? Eu acho que é muito mais fácil você parar o Borja do que você parar o Gabigol, por exemplo.
Com certeza. Acho que o Gabigol tem esse a mais de ser um jogador muito explosivo, muito rápido, muito forte. O Borja é aquele cara mais parado, mas que sabe se posicionar muito bem e tem faro de gol, principalmente na Libertadores, que parece que ele é outro quando joga essa competição.
Ele foi artilheiro duas vezes, se não me engano.
Duas vezes, uma pelo Palmeiras e a outra pelo Atlético Nacional.
E agora, só para encerrar o assunto Flamengo, queria saber da nossa dupla de comentaristas quem deveria formar a dupla de zaga com o Rodrigo Caio. Gustavo Henrique com 6 jogos ou Léo Pereira com 4 jogos até o momento?
Olha, eu colocaria o Gustavo Henrique pelo futebol mais parecido com o do Pablo Mari, né? E jogador mais alto, que sabe sair jogando também. Mas eu gosto de Léo Pereira também. Qualquer um que entrar ali eu acho que vai corresponder, mas eu gostaria de ver o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique.
Eu acho que é realmente difícil. Acho que não vai ser decidido agora. Acho que o Jorge Jesus ainda deve estar com essa dúvida na cabeça. Mas ele parece mais inclinado a escolher o Léo Pereira pelas entrevistas e tal. Eu gosto muito do Léo, mas como o Carlos falou, são jogadores de nível parecido. E o Léo mais novo, talvez o Gustavo Henrique esteja até menos pressionado, ele parece mais tranquilo.
O Léo Pereira, só complementando o que você está dizendo, Pedro, o Léo Pereira tem 24 anos e o Gustavo Henrique, se não me engano, tem 26.
Isso, e acho que o Gustavo Henrique surgiu muito novo no Santos, então parece que ele já está jogando aí no futebol brasileiro há muito tempo e o Léo apareceu mais recentemente. Mas eu acho que seja quem jogar, com o tempo vai se adaptar, vai se entrosar com o Rodrigo Caio e o Flamengo está muito bem servido de zagueiro.
Ainda tem o Tuller, não é mesmo?
Ainda tem o Tuller, que toda vez que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira dão uma vacilada, você vê já torcedor pedindo o Tuller, porque é o jogador da base, então por isso faz muito sucesso.
Não, então só uma última informação aqui, uma última curiosidade. No time do Junior Barranquilla tem o Théo Gutierrez, que foi treinado pelo Jesus na época do Sporting, e ele tem 15 gols em 32 jogos na época do Sporting com o Jorge Jesus treinando ele. Então uma curiosidade aí.
Aquele centroavante bem batalhador, que provoca.
Isso.
Ele e o Borja jogando juntos, vamos ver como é que vai ser, né?
E o Flamengo conhece bem ele, né? Ele jogou, tava no time do Junior Barranquilla de 2017, que jogou, que inventou o Flamengo na Sul-Americana. Um jogador bem, bem chato, vamos dizer assim.
Muito.
E agora a gente passa para o time da Colina Histórica, para o Vasco da Gama.
Todos cantar de coração, a cruz de mal é o
do Vasco da Gama infelizmente deixou a desejar mais uma vez. O Abel segue pressionado e esse empate pode sair caro para a torcida do time da Colina, não é mesmo, Carlos e Pedro? Porque o time está em oitavo apenas na classificação geral, com 8 pontinhos somados. 2 vitórias no Campeonato Carioca até aqui.
E é sempre muito triste a gente falar do Vasco só desse jeito, né? Falar do Vasco com pressão, com empate para time pequeno, com derrota. E falar também de crise política no Vasco, que é uma coisa que se repete há tanto tempo que está ficando cansativo já. Mas eu acho que a torcida entende que o mau desempenho do time é por conta dos salários atrasados. Tanto que no jogo contra o Resende, a torcida pediu para a diretoria pagar os jogadores.
Então, você tinha visto isso, cara?
Cara, eu nunca vi. Mas no Vasco, né, tudo é possível.
Realmente, a gente vai seguir com o mesmo discurso. É difícil analisar um time que tem salários atrasados, né? A gente tem que compreender um pouco isso. Mas o Abel decepcionando mais uma vez. E será que continua tudo lindo pra ele ou ele já se ligou que tem coisa errada aí?
Pelo menos nesse último jogo, eu vou abrir aspas pro que ele falou. Vou ser sincero, eu não esperava nunca ter uma atuação que o time teve. E teve uma atuação muito ruim. Pelo menos ele já reconheceu que o time jogou mal, né? Já é um caminho.
Verdade, falando na atuação não tão boa da equipe do Vasco da Gama, né? Com a baixa produção ofensiva, porque fez apenas um golzinho contra a equipe do Resende, acertou 21% dos chutes ao gol, uma eficiência muito baixa até, e fez um gol dando 14 finalizações, poxa, baixíssimo, ainda mais baixo, e são 7 gols em 10 jogos, um número assim realmente preocupante. Tá fazendo falta o Thales Magno, Pedro?
Não, ó, Carlos. Você falou 7 gols em 10 jogos, né?
Sim, sim.
O Gabigol tem 9 gols em 7 jogos sozinho. Preocupante.
Não, eu acho que o Thales Magno é aquele jogador que ele preocupa muito a zaga, porém ele não é um atacante muito que define. Ele cria muito as jogadas, mas ele tem poucos gols na carreira, mas mesmo assim, pela velocidade dele, pelo drible, ele faz muita falta pro time do Vasco. Porém, mesmo tendo o Germancano, seja um cara que a diretoria acertou em ter contratado, ele não pode fazer tudo sozinho, né? E lembrando também que o Marrone caiu muito, muito de produção do ano passado para esse ano.
Verdade.
Então tem toda a expectativa do jogador que chegou do Independente, do Benítez, para estrear, para ver se dá um up nesse ataque do Vasco aí.
O Benítez parece um jogador muito interessante, jogou a final da Sul-Americana contra o Flamengo pelo Independente, foi muito bem. É um cara bem interessante, faz o lado de campo, joga mais pelo meio também, e ainda jovem, e que chega com muita vontade, elogiou muito a grandeza do Vasco. Agora, o torcedor vascaíno pareceu muito irritado com a opção pelo Ribamar mais uma vez, né?
Verdade.
E o Ribamar, eu acho que é um
saiu,
cara que...
Saiu, inclusive, depois da entrada, deu lugar pro garoto Vinícius.
Eu acho que é um cara que, pra você ter no elenco, não é ruim. Ele entra no final do jogo, é um cara explosivo e tal, pode aproveitar o cansaço dos zagueiros, vai bem no jogo aéreo, mas se optar por começar jogando com o Ribamar é realmente meio incompreensível.
E não querendo deixar a torcida do Vasco ainda mais preocupada, mas eu deixei de falar, né? Desses 7 gols, 3 foram contra a equipe da Portuguesa da Ilha do Governador.
Pra você ver a crise ofensiva do Vasco, né? Mas vocês acham, vou perguntar pro Carlos, que o Benítez pode resolver esse problema do Vasco?
Olha, ele é um jogador muito criativo, Carlos. Isso ele vai poder municiar bastante o Germancano. Agora a gente vai ter que contar também com o tempo, né? Que vai trazer respostas. E com a volta do Thales Magno, que tem tudo para receber boas bolas do Martim Benítez. Reforço que disputou, inclusive, o jogo de ida contra a equipe do Fortaleza, válido pela Sul-Americana.
É, um time que se você pegar em tese, do meio pra frente, talvez ali, Raul, Guarín, Benítez, Marrone, Thales Magno e Germancano, é um time interessante. Acho que tem que oferecer muito mais do que tá oferecendo até aqui.
Ainda mais pelos adversários que enfrenta, né?
Exatamente. Se já tá assim no Campeonato Carioca, imagina no Campeonato Brasileiro.
Pois é, e tem também Copa do Brasil, tem Sul-Americana, né? O Vasco é o único time do Rio da Sul-Americana. E eu acho que o Vasco se classificou mais na raça do que na técnica, nas duas competições. Não sei se você concorda comigo, pelo Carlos.
Concordo. Vou até perguntar aí então pro Carlos também, se ele concorda, fala um pouquinho com a gente.
Olha, eu concordo que realmente a equipe do Vasco tem deixado a desejar bastante, tanto na Copa do Brasil, que empatou com o Alto, né? Passou com empate, agora vai jogar novamente contra a equipe do ABC na quinta-feira. Também no Campeonato Carioca. Não avançou para a fase semifinal, ficou na fase de grupos, mas tem sido sempre na garra, na raça. O Vasco tem sido isso nos últimos anos e a torcida quer ver alguma coisa diferente. E falando em Copa do Brasil, Carlos, queria saber de você, o que está em jogo na Copa do Brasil quinta-feira contra a equipe do ABC do Rio Grande do Norte?
Olha, eu acho que tá em jogo o trabalho do Abel. Eu acho que se o Abel não se classificar, ele vai ser mandado embora. Mais uma vez, o Abel, que é um treinador tão vitorioso do futebol brasileiro, passando, deixando o time em crise técnica. Eu acho que o Abel, se concretizar, né, caso ele seja demitido, caso ele seja eliminado, eu acho que ele precisa parar um tempo para pensar. Então, vamos ver o que vai acontecer aí.
Eu também acho que esse jogo coloca a vida do Abel em risco. Agora, a vida do Abel no Vasco.
A vida não, calma.
A vida do Abel no Vasco. Pode terminar. Mas eu também fico preocupado de qual outro nome que o Vasco poderia trazer. Né?
Valentim tá aí no mercado, Valentim.
Mas é nisso que eu fico pensando. Vai tirar o Abel pra trazer um cara técnico, né, entre aspas, pior que ele. Aí é complicado também.
E, por exemplo, aí você vê, surgem bons técnicos, estrangeiros e tal. O Atlético Mineiro contratou o São Paulo agora pagando um salário de 1 milhão. O Vasco não vai fazer isso, então é difícil saber que outro nome que o Vasco poderia trazer.
E falando em 1 milhão, Pedro, lembre aqui que a premiação, caso o Vasco avance e passe da equipe do ABC, vai ganhar 1,5 milhão, que já pode ajudar a pagar as contas, como o Carlos já tinha ressaltado.
E o Vasco tem 2 meses de salários atrasados, tem férias para pagar, tem uma parcela do 13º e tem 5 meses de direito de imagem para pagar para os jogadores. Então, assim, acho que esses 1,5 milhões, é isso?
Sim, correto.
Acho que é troco de pinga pro que o Vasco tá devendo pros jogadores.
É troco de pinga, mas é um começo, né?
É verdade. Assim,
eu acho que coloca ainda mais pressão em cima dessa partida. Se o Vasco não passar, realmente vai ser lamentável. Mas eu acho que passa. Talvez aos trancos e barrancos, como foi na Sul-Americana, mais na raça do que na técnica, como o Carlos colocou, mas eu acho que se classifica assim.
Querem deixar um palpite aí pro jogo do Vasco contra o ABC?
Olha, eu vou deixar um 1-0 pro Vasco.
1-0 pro Vasco, ou do Germancano nos acresce.
Daquele jeito que o torcedor vascaíno já se acostumou, né? Mas agora a gente vai passar pro próximo bloco, o último bloco, momento de falar do Tricolor das Laranjeiras, do Fluminense. Ganhou mais uma, é verdade. De goleada, é verdade, mas a torcida continua encucada e com o Odair Helma. Como é que pode? O time ganha de 5-1 e a torcida segue fazendo pressão para cima do treinador, cara?
Não, é o que a gente sempre comenta aqui, né? Acho que já tem o quê? Três pontapés que a gente fala sobre isso.
Sim.
Que o Fluminense inicia o jogo, parece estar dormindo, cara. É impressionante. Eu não sei o que acontece. Parece que eles estão numa colônia de férias. Aí chega nos 15 minutos, o time começa a jogar bem. E quando começa a jogar bem, joga muito bem, ele consegue anular o adversário. Só não conseguiu o Flamengo, né? Mas conseguiu em parte do segundo tempo, conseguiu fazer 2 gols, é verdade. Mas ele sempre consegue anular o adversário quando ele acorda. Então o problema é demorar para acordar. Então acho que o Odair tem que bater na tecla nisso com os jogadores urgente.
Eu vou aproveitar, Carlos, e trazer alguns números para o pessoal de casa entender o que você está falando. O Fluminense deu 15 chutes ao gol, quer dizer, fez 5 gols. Então, um gol a cada 3 chutes. Porém, contra o Flamengo, em 9 minutos já estava 2-0 o Flamengo. Contra o Motoclube, em 11 minutos já estava 2-0 o Moto. E contra o equipe do Madureira, domingo, o Madureira que deu 1 chute ao gol apenas, com 8 minutos já estava 1-0 o Madureira.
Acho que no caso do jogo contra o Motoclube e agora também contra o Madureira, por mais que a torcida tenha ficado chateada com esses primeiros minutos, pelo menos conseguiu o resultado. Mas aí contra o Flamengo, esses minutos iniciais colocaram em jogo, né? O que poderia ter sido uma classificação muito importante, porque o Fluminense depois foi muito bem, foi superior à equipe rubro-negra. Se tivesse jogado assim... Essa é a pergunta, né? Todo final de jogo do Tricolor. Se tivesse jogado assim desde o início...
A torcida tá na bronca ainda com aquele jogo contra a equipe do União La Calera do Chile, hein, Pedro? Porque não jogou bola naquela partida, tanto na partida de ida como na partida de volta. E hoje, ou melhor, domingo, jogou a bola que faltou nesses dois confrontos, porém apenas após os 10 minutos iniciais.
E o União La Calera não é um River Plate da vida, né? daria pro Fluminense ter ganho aquele jogo.
Tá muito mais próximo de ser um Madureira do que um River.
Exatamente. Então, assim, o que a gente já debateu também aqui, eu vou bater na tecla de novo. Se chegar o momento de uma, sei lá, umas quartas de finais da Copa do Brasil, aí é Fluminense e Internacional. Aí o Fluminense sai atrás perdendo 2-0. Vai ser muito difícil o Fluminense recuperar esse placar. Então, é importante que resolva isso no Campeonato Carioca. Porque, infelizmente, a Sula não tem mais, né? Então, assim, é isso aí. Tem que bater logo nessa peça aí.
Tem que se ligar nesses primeiros minutos, mas acho que a gente também tem que elogiar essa partida. E a diferença gritante pro Fluminense do Diniz, você vê nesses números. 15 chutes, 5 gols. Com o Diniz, a gente via 26 chutes e nenhum gol.
Contra o CSA,
o aproveitamento, né? Perdia de 1-0. Melhorou muito. É... Evanilson e Marcos Paulo, os dois fizeram 2 gols. Os garotos muito bem. E, cara, o Marcos Paulo, o Fluminense tem que tratar com muito carinho. Porque você abre lá o Transfer Market, vê o valor de mercado dos jogadores de futebol brasileiro. E o Marcos Paulo tá ali no top 10, já, com pouco tempo no futebol profissional. Então, assim, é um valor muito importante das Laranjeiras. E eu quero ver, talvez seja uma chance aí de até se recuperar financeiramente.
É até interessante, Pedro, porque a gente fala que o Fluminense não está no momento tão legal, a torcida com o treinador, né? Porém tem feito dever de casa. É o líder geral da competição, com 18 pontos, e tem conseguido vencer os pequenos até com relativa tranquilidade, apesar dos chutes no começo.
Não, é o Pedro acabou de comentar aqui sobre quem sabe o Fluminense vender esse jogador para conseguir se reerguer financeiramente, né? Há quanto tempo a gente escuta isso do Fluminense? O Fluminense é um time que tem bons jogadores da base, teve o Pedro, teve o Richarlison, teve o João Pedro, né, do Watford, e agora esse outro garoto. E o Fluminense, infelizmente, não é um bom vendedor de jogador, né? Então ele pode usar esse jogador para conseguir e aprender também a vender, a como se vender jogadores, né?
Exatamente, assim, espero que o jogador seja utilizado ainda, faça aí uma temporada completa, ajude o Fluminense, mas que saibam vender, porque você vê o dinheiro que o Flamengo está conseguindo com os seus jovens, por exemplo, o Vinícius Júnior e o Renier, com pouco tempo os profissionais saíram com uma fortuna, os jogadores do Fluminense que vão muito bem e saem a preço de banana. O João Pedro, por exemplo, teve um começo ali astronômico, mas já estava vendido para o Watford por um valor muito pequeno.
Acho que 10 milhões de reais.
Aí, não tem cabimento, né? O Pedro também, que teve até essa história toda, que o Flamengo teria oferecido mais do que a Fiorentina e o Fluminense não aceitou por ser um rival. Mas, assim, é uma coisa complicada, mas, assim, também é acertar um pouco o timing da venda. Às vezes você tem que vender quando o jogador tá em alta mesmo, né? Não tem muito jeito. Você viu o Grêmio, que poderia ter ganhado, sei lá, mais de 100 milhões com o Luan, segurou o jogador, ele entrou em uma fase e acabou indo pro Corinthians.
Ele saiu por quanto pro Corinthians?
Acho que foram 25 milhões. É. Alguma coisa assim. E não só o Luan também, teve o Everton Cebolinha, né? Também, que o Grêmio segurou e não conseguiu vender o jogador. Mas, falando de outro jogador que foi destaque nesse jogo contra o Madureira do Fluminense, foi o Wellington Silva. A gente percebeu lá, transmitindo o jogo, a gente aqui da Audiativo, eu, o Carlos e a Maria Eduarda, a gente transmitiu o jogo. Quando o Wellington Silva decidiu jogar, o Fluminense foi pra cima e conseguiu virar o jogo, ainda no primeiro tempo. Ele começou a jogar mais pelo meio, mais driblando, jogando mais individualmente, tentando uma coisa diferente, e conseguiu o pênalti, né? Então, ele é um jogador que merece destaque também. E o Iago Felipe, que entrou bem no lugar do Nenê, acertando bons passes.
É dado o recado do nosso querido Carlos. E agora eu quero saber se você quer complementar. Ô Pedro, quer complementar com alguma coisa? Gostou do Wellington Silva? Acho que ele é a válvula de escape da equipe do Fluminense. E o Marcos Paulo, tem que jogar por onde? Aberto ou como segundo atacante, como ele foi convocado para a equipe sub-19 da equipe de Portugal, da seleção de portuguesa?
Ah, com certeza o Wellington Silva é a válvula de escape. Jogador que é muito interessante. E sempre foi assim, sempre foi esse jogador que realmente parte para cima, né? Aquele jogador que não tem medo. Acho que isso é muito importante. O Fluminense, ainda mais quando você pega uma equipe inferior como o Madureira e você precisa desse jogador que faça algo diferente para quebrar ali a linha defensiva, e ele faz isso muito bem. O Marcos Paulo, eu acho que a posição tem muita relação com o esquema que o Odair Helman pensa pro Fluminense, né? Quem sabe ali, por exemplo, o Flamengo joga nesse esquema que é mais um 4-4-2 e o Bruno Henrique faz essa posição de um segundo atacante. E aí o Marcos Paulo poderia encaixar assim. Mas aí o Fluminense normalmente precisa jogar com camisa 10, porque tem o Nenê, ainda tem o Ganso no banco, ainda tem o Iago Felipe. Então o Marcos Paulo acaba caindo mais pelo lado, né, sendo mais um ponta pra jogar ali no 4-2-3-1. Eu acho que isso vai muito de acordo com o esquema, mas eu acho que independentemente da posição ele consegue ter um bom rendimento.
Carlos, pra gente encerrar aqui com o Fluminense, quarta-feira jogo contra o Botafogo, porém o Botafogo da Paraíba. Quem é o trio aí para municiar Ivanilson? Quem você escalaria? Marcos Paulo, Wellington Silva, Nenê, Ganso, Wellington Silva, Caio Paulista,
olha,
Pacheco, como é que é?
Eu vou te falar que eu iria de Nenê, Marcos Paulo e Wellington Silva, porque eu gosto muito dessa equipe ofensiva do Fluminense. Com o Nenê jogando o que ele está jogando, é Nenê e Nenê mais 10. Então acho que pode ser o Ivanilson, o Wellington Silva e o Marcos Paulo.
Também
tem. Perfeito, tá aí dado o recadinho dos nossos comentaristas. E eu já vou agradecendo a participação deles, a participação do pessoal que estava em casa ouvindo. Mas antes eu quero saber também se eles têm alguma informação diferente para trazer aí que respingue no futebol carioca. Você tem, Carlos? Eu sei que você tem, cara.
Não, eu ia comentar sobre a briga da Conmebol com os times. Não todos os times cariocas, né? Mas com o Vasco, o Fluminense e o Flamengo em questão do direito de imagem do FIFA 20, que hoje, dia 3 de março, sai a atualização. E saiu uma informação da ESPN que a Conmebol teria obrigado os times a cederem os direitos de imagem para o jogo. Só que a própria EA não quis colocar isso porque o Flamengo e o Vasco, eles têm contrato com a Konami, que é a empresa que faz o PES. Então, a gente pode ter, talvez, numa futura outra atualização do jogo, os jogadores dos times cariocas no FIFA. É esperar pra ver.
Outra informação aqui, que vem do Lauro Jardim, do Globo, é de que alguns times brasileiros já fecharam um acordo para fazer uma liga independente. Seriam eles Corinthians, Bragantino, Atlético Mineiro, Botafogo, Sport, Ceará e Fortaleza. Mas dois cariocas, Flamengo e Vasco, além do Palmeiras, são os times mais relutantes aí em fechar esse acordo. E agora, para finalizar o programa, também gostaria de dar parabéns para um dos grandes ídolos do futebol carioca, o Zico. Faz aniversário
achei
hoje.
Que você ia falar de você, Pedro.
Eu também faço,
Eu vou dar parabéns para outro grande ídolo do futebol carioca, Pedro Werneck, aqui com a gente.
Verdade,
parabéns.
Fica aí,
muito
obrigado. Parabenizado.
Mas aí acho importante, né, a gente valorizar os grandes ídolos, tanto eu, brincadeira, mas o Zico, então parabéns aí pro Galinho.
E agora o momento do recadinho final, tanto do Carlos Azevedo como do Pedro Werneck, despedida da galera em casa.
Eu gostaria de agradecer a todo mundo que curtiu aqui com a gente, muito obrigado, para você que tá sempre ligado aqui com a gente. E não esquecer que na Audiativo você acompanha a transmissão dos jogos no fim de semana, então fica ligadinho no nosso Instagram, no nosso Facebook para acompanhar tudo. Um grande abraço.
É isso aí, também fazer meu agradecimento à galera de casa, aos companheiros aqui, Carlos Azevedo, Carlos Vinícius, Gabriel Colares. E é isso, né? Audioativo cobrindo todos os jogos, inclusive os que não são televisionados, então já vi o jogo do Flamengo, liga lá no Audioativo, é a sua única chance de acompanhar.
E falando em jogo não televisionado, Pedro, sábado teremos, hein? Às 6 horas, Flamengo e Botafogo direto do Maracanã com a equipe da Audioativo e também domingão. 6 horas da noite ou da tarde, você pode escolher em casa, Fluminense Resende, lá no Maracanã. Queria também me despedir e agradecer o pessoal que acompanhou a gente, agradecer aqui todos os companheiros de mesa e estaremos lá sábado, hein, pessoal. Só ficarem ligadinhos na Audioativo porque a gente vai transmitir mais esse jogão. Então, até lá e boa sorte para todos os times cariocas.